Graça e paz, meus irmãos, vamos iniciar mais um estudo da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 13, é o texto que nós iremos meditar nesta noite. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Então, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus para nós iniciarmos o estudo da Palavra de Deus desta noite. Vamos continuar a exposição do Sermão do Monte. Agora falaremos sobre o versículo 13, Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim o texto: Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados e pedir que teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós e venha falar aos nossos corações nesta noite. Glorifica o teu nome, Pai, derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, Pai, que mais uma vez a tua misericórdia venha nos assistir nesta noite, Pai. Nos dê assistência porque nós precisamos da orientação do teu Santo Espírito. Fala conosco e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o Sermão do Monte, e é um sermão bastante conhecido, é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, e nós temos que entender que um dos objetivos do Sermão do Monte é Cristo exortar os seus discípulos sobre a importância de representá-lo aqui na Terra, no sentido de que nós somos representantes de Cristo aqui nesta Terra. Em outras palavras, nós somos testemunhas do Senhor. Somos comissionados por Deus para testemunhar de Cristo nesta terra. E nesse sentido, meus irmãos, essa palavra de Cristo aqui no versículo 13 a 16, onde fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, tem um teor enfático de fomentar mais ainda essa exortação a assimilarmos e conscientizarmos-nos a respeito da nossa responsabilidade de sermos testemunhas do Senhor. Então nós vamos estudar com base nesse tema de sermos testemunhas do Evangelho. Então nós teremos como o tema desta noite, o tema desta mensagem, desse estudo, verdades reveladas em nosso testemunho. O nosso testemunho neste mundo traz algumas verdades teológicas, algumas verdades bíblicas a respeito da nossa identidade em Cristo, a respeito da natureza do próprio Deus, a respeito da igreja, a respeito do mundo que carece tanto de Cristo. Então, são verdades reveladas em nosso testemunho. Quando nós somos comissionados por Cristo a testemunhar, então nós temos aí alguns elementos, algumas verdades que vêm fortalecer esse chamamento, essa vocação. Então, quais são as verdades reveladas em nossa vocação para testemunhar? Porque aqui nós temos, meus irmãos, no versículo 13 a 16, a nossa vocação, né? O chamamento de Cristo para nós sermos testemunhas. E nesse chamamento de Cristo, nesse comissionamento, existem algumas verdades implícitas, mas profundamente importantes para a nossa vida espiritual. Então, quais são as verdades reveladas em nosso testemunho, em nosso comissionamento a testemunhar? A primeira verdade revelada é sobre quem é o mundo ou o que é o mundo. Porque quando o texto fala no versículo 13 até o versículo 15 que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós temos que entender quem é essa terra e quem é esse mundo. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. O versículo de número 14, vós sois a luz do mundo. O que essa, quem é esse mundo e quem é essa terra? Meus irmãos, o próprio texto, o conteúdo desse texto traz a natureza sobre quem é essa terra e quem é este mundo. Então vamos verificar no próprio texto quem é este mundo. Versículo 13, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Essa terra aqui, meus irmãos, nada mais é do que os homens, as pessoas. Aqui, os antropos, né, são o gênero humano. Versículo de número 14, vós sois a luz do mundo. Então, quem é esse mundo? Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Quem é essa casa? É o mundo. Versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, esse mundo e essa terra são os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Então, esse mundo aqui, meus irmãos, nada mais é do que as pessoas, a humanidade, tá? Mas a humanidade, enquanto é caracterizada por pessoas, por uma sociedade que se opõe a Deus. Então, esse mundo aqui, na verdade, é a humanidade que se opõe a Deus. Se opõe a Deus a ponto de perseguir a igreja, de perseguir os crentes. Por isso, Jesus disse que, inclusive, quando nós formos perseguidos por esse mundo, nós devemos glorificar a Deus e nos alegrar e entender que nós somos bem-aventurados. Versículo de número 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, quem é este mundo? São essas mesmas pessoas que nos perseguem. Então, mundo e terra aqui não é o planeta Terra, não é o cosmos, não é o universo. Esse mundo e essa terra aqui se referem a pessoas. Se referem a pessoas. As pessoas que se opõem a Deus, que perseguem a igreja. Então, são os ímpios. Tá? Então, tendo explicitado aqui a respeito da natureza do que é esse mundo, do que é essa terra, agora nós vamos entender teologicamente quem é este mundo. Então, a primeira verdade revelada no comissionamento de Cristo a testemunharmos, a primeira verdade revelada é sobre quem é o mundo. Então, o mundo é a humanidade caída. E é uma humanidade em decomposição moral. Uma humanidade que está cada vez mais depravada. Porque isso fica revelado, meus irmãos, de maneira implícita, não de maneira explícita. Porque se essa terra, que são esses homens, precisam do sal, é porque essa terra está em decomposição. Se essa terra, esse mundo, precisa de luz, é porque está em trevas. Então, essa terra, esse mundo, está em decomposição moral. O sal, ele é usado para isso, para preservar e conservar alimentos, conservar a carne. Especialmente no mundo antigo, no período bíblico, o sal tinha essa utilidade com bastante ênfase de preservar alimentos, de preservar a carne. Né? Hoje em dia não é usado com esse foco, porque hoje os alimentos são preservados através da refrigeração. Mas no período bíblico, ele era usado não só como condimento aos alimentos, não só para trazer e produzir sabor aos alimentos, mas para preservar. Tá? E quando o sal ele perdia o seu sabor, significa que ele não tinha mais condições de ser condimento para os alimentos e também de preservar. Porque quando ele perdia o seu elemento que produzia sabor, então ele já não conseguia mais preservar os alimentos. Então, isso deixa implícito que essa terra ela precisa de sal, porque se não tiver o sal, ela vai apodrecer. Tá? Por que que a carne, especialmente no período do primeiro século, no mundo antigo, na verdade, precisava do sal? Muitas vezes, na maioria das vezes, eles usavam o sal para preservar alimentos por dias. Isso acontece muito ainda no Brasil, por exemplo, quando se trata da carne seca, né? Carne de sol. Carne de sol, ela é preservada através do sal. O sal serve para preservar a carne por mais dias, né? Então, quem vem aí da região do Nordeste sabe muito bem do que eu estou falando, né? Usa-se o sal para conservar e preservar os alimentos. Não só na carne de sol, mas também em alguns peixes, o sal é usado também para isso, para preservar e conservar o alimento e também dar um sabor específico nesse processo dos alimentos. Então, naquele tempo, meus irmãos, nós temos que entender que o sal do período bíblico ele era um pouco diferente do sal de nossos dias. O sal de nossos dias ele é um sal mais... O sal que chega à nossa mesa, à nossa cozinha, ele é um sal que passou por um processo químico e industrial, né? Então, ele chega mais puro nesse sentido. O sal, no período bíblico, ele era um sal mais impuro. Impuro no sentido de que, na verdade, o cloreto de sódio era a substância mais diluível, solúvel, que existia no sal. Mas o sal ele era composto por vários outros elementos, porque não tinha esse processo que nós temos hoje. Tá? Então, se não tomasse o devido cuidado, o primeiro elemento a se diluir, a se dissolver, era o próprio cloreto de sódio. Então, quando o cloreto de sódio ele se dissolvia, ele desaparecia daquele sal, ao olho nu não era visível esse processo, porque a olho nu o sal continuava branco. A aparência era a aparência de sal, era um pó fino, branco, né? Então, mesmo quando ele perdia o seu sabor, mesmo quando ele perdia o seu poder de conservação, ele continuava com a aparência de sal. Mas ele perdeu, então, a sua utilidade de sal quando esse cloreto se dissolvia. E quando acontecia isso, esse cloreto de sódio se dissolvia por causa de algum processo, eles utilizavam o sal para pavimentar estradas e às vezes até em construções. Na verdade, meus irmãos, hoje em dia em Israel ainda o sal é muito usado nesse sentido, para pavimentar estradas ou usado em construção. É por isso que Jesus diz no versículo 13, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? A pergunta é retórica, porque para eles era óbvio que esse sal era impossível de se restaurar o sabor. Para nada mais presta senão para lançado fora, pisado pelos homens, né? Para ser pisado pelos homens. Ou seja, pavimentar estradas e os homens caminhavam por cima deste sal. Então, nós temos que entender que quando esse sal ele ficava insípido, quando ele perdia o seu sabor, significava que ele perdeu o seu poder de conservação, de manutenção dos alimentos. Mas isso fica implícito que eles usavam o sal então para conservar e conservar os alimentos, porque os alimentos sem o sal eles estavam dentro de um processo que se iniciou, que é um processo de decomposição, né? Quando você compra uma carne, se você deixar a carne em cima da mesa ou em cima da pia e não colocar ou não colocar sal ou não colocar na geladeira, essa carne vai entrar num processo de decomposição, tá? Então, só o fato de Jesus usar como ilustração o sal para falar desta terra e para falar da igreja, isso já traz como elemento implícito o fato de que estes homens estão em processo de decomposição, tá? Esses homens, a humanidade está em processo de decomposição. Então, o primeiro elemento, né, que é a primeira verdade que é revelada em nosso chamado para dar testemunho, é de quem é o mundo, quem é esse mundo, tá? Então essa é a primeira verdade revelada em nosso chamado, é sobre quem é o mundo. O mundo é a humanidade em processo de decomposição moral. Vou repetir, o mundo é a humanidade que está em processo de decomposição moral, por isso que precisa de sal, por isso que esse mundo precisa de sal, porque está em processo de decomposição moral. Nós temos que entender, no entanto, que o culpado pelo mundo estar assim é o próprio mundo, são as pessoas. porque elas estão longe de Deus e não querem se aproximar de Deus, né? Alguns autores dizem que a culpa do mundo está cada vez mais podre, a culpa é da igreja. Eu não diria assim. Eu diria que a culpa do mundo está em processo de decomposição é do próprio mundo. Não é culpa da igreja, né? Agora, a igreja tem a responsabilidade de estancar esse processo de decomposição. Mas a culpa é do próprio mundo, que é rebelde a Deus. Então, primeira verdade revelada no nosso chamado a testemunhar. Aqui temos o chamado de Cristo para testemunharmos. E nesse chamado, algumas verdades vêm à tona. A primeira verdade revelada, meus irmãos, é sobre quem é o mundo. O mundo é a humanidade em processo de decomposição. Alguns outros textos bíblicos evidenciam essa verdade, né? Por exemplo, está escrito em Efésios capítulo 2, versículo de número 1 a 3, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, né, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne, né, segundo os filhos da desobediência, filhos da ira. Então, quem é este mundo? Este mundo, na verdade, é a humanidade composta por filhos da ira, filhos da desobediência, pessoas que têm um caráter marcado pela desobediência, por isso que são seguidores da besta, porque tem como marca a desobediência a Deus. Então, é o mundo que está em processo de decomposição. E esse processo de decomposição vai ficar mais ávido e mais evidente e entrar em um processo mais rápido, conforme chega o dia da volta de Cristo Jesus, conforme o fim se aproxima. Porque Jesus disse que a iniquidade iria aumentar, o amor iria se esfriar. Então, esse mundo irá experimentar cada vez mais um processo de decomposição moral. Então, esse é o mundo, né? É a humanidade em decomposição. Quem é o mundo? Em segundo lugar, além de ser uma humanidade em decomposição moral, é também uma humanidade em trevas. Isso está implícito no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Isso significa que se nós somos a luz do mundo, se não fosse a igreja, esse mundo estaria em completa trevas, né? Em trevas plena. Ainda não está em repleta trevas, porque por causa da presença da igreja. Então, se a igreja é luz deste mundo, é porque este mundo ele precisa de luz. Se ele precisa de luz, é porque ele está em trevas, né? Então, é a humanidade em trevas. E trevas, nós temos que entender o que significa trevas. Significa cegueira espiritual, tá? Está escrito em João capítulo 8, versículo de número 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Está escrito em 2 Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então são escravos do pecado, são cegos espiritualmente, não conseguem entender o evangelho, não conseguem entender a verdade da palavra de Deus, estão em trevas. Tá? Então, estão em trevas porque estão mortos em seus delitos e pecados. Então, quem é o mundo? O mundo é a humanidade que está em trevas e está em processo de decomposição moral. Está em trevas porque não conhece o caminho da luz, não conhece o caminho de volta para Deus. Muito bem, meus irmãos, então essa é a primeira verdade revelada no chamado de Cristo ao nosso testemunho. Somos chamados a testemunhar, e nesse chamado Cristo revela, traz algumas verdades à tona. A primeira verdade é sobre quem é o mundo. A segunda verdade é sobre quem é a igreja. Quem é a igreja? A igreja, na verdade, ela é uma agência do reino de Deus. Nós precisamos entender a diferença entre a igreja e o reino de Deus. Nos evangelhos sempre salienta-se o fato de que é chegado o reino de Deus. Né, algumas pessoas são chamadas para o reino de Deus. Versículo 3 diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Reino de Deus, reino dos céus. Né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Mateus capítulo 17, capítulo 18 ressalta essas verdades. Agora, o reino de Deus aqui nos evangelhos, na verdade, é o reino espiritual de Deus, através dos crentes, através do Espírito Santo na atuação na igreja. Esse reino, ele é um reino mais velado, é o reino invisível. Se torna visível a partir do testemunho dos crentes, como está escrito no versículo 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Mas ele vai se tornar plenamente visível e até materialmente visível quando Jesus voltar, né, no juízo final. Mas por enquanto ele é invisível e só se torna visível através do testemunho dos crentes. Então, nesse sentido, a igreja não é o reino de Deus. Tá? Ela não é o reino de Deus. A igreja ela é do reino de Deus e ela é um agente do reino de Deus. Tá? Nós somos agentes do reino de Deus. Nesse sentido, dentro desse elemento de testemunho de que nós somos testemunhas de Cristo, nós devemos entender quem é a igreja. A igreja é a agência restauradora do reino. Nós somos agentes restauradores do reino. Versículo 13. Vós sois a luz, versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Como restaurar o sabor? Isso significa que uma das funções do sal, na verdade, é trazer ou promover sabor aos alimentos. Né? Alimentos que não têm sabor, eles passam a ter um caráter de alimentos com sabor, porque o sal ele veio trazer esse elemento de conservação, mas também elemento de sabor, né? Então, de restauração, né? Para que, ao mesmo tempo, impeça a decomposição desses elementos, tá? Desses alimentos. Então, nesse sentido, nós somos chamados por Deus para restaurar vidas, né? Trazer transformação para o mundo, para que esse processo impeça ainda mais a decomposição deste mundo, a decomposição moral e espiritual das pessoas. Tá? E nesse sentido de ser agência restauradora, nós também somos agência preservadora, porque o sal ele serve para preservar os alimentos. Então nós somos chamados para preservar este mundo de uma decomposição ainda maior. Tá? Então o mundo não está pior moralmente por causa da presença da igreja. Agora, de que maneira a igreja, Deus usa a igreja nesse sentido? Preservando o mundo de uma piora moral. Através da intercessão da igreja, quando a igreja ora pelas autoridades, quando você ora pelo seu amigo, pelo seu vizinho, quando você ora pelo seu patrão, pelo seu funcionário, quando você ora pelos seus familiares, quando você prega o evangelho, quando você dá um bom testemunho, como diz o versículo 16, todo esse pacote ele serve como elemento de sal, para preservar, para restaurar, né, e para trazer sabor a essa vida tão sem sabor, que é uma vida sem Cristo. Então essa função da agência do reino, que é a igreja, é uma função restauradora, uma função mantenedora, preservadora. Tá? Então nós somos chamados por Deus para impedir que o mal avance, impedir que a imoralidade avance. Né? Por isso que, além do testemunho pessoal e individual, nós também damos testemunhos como igreja, né, na luta social, na luta crítica contra movimentos satânicos como aborto, homossexualismo, etc. Né? Então a igreja se levanta contra esse tipo de postura e é uma maneira de nós preservarmos este mundo de uma decomposição moral ainda mais profunda. Ademais, a igreja, além de ser uma agência restauradora, mantenedora, ela também é uma agência promotora. Nós somos chamados por Deus para promover o reino de Deus. Somos uma agência promotora do reino de Deus. Tá? Então, onde fica implícito que nós somos chamados para promover o reino de Deus? Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então, somos chamados por Deus para promover, para ser promotores, para promover a reconciliação entre Deus e os homens. Né? Veja, o versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que pacificadores? Como nós vimos em outra aula, os pacificadores são aqueles que pregam a paz entre Deus e os homens. são aqueles que pregam a reconciliação entre Deus e os homens. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante, quando ele diz, tudo provém de Deus, né, que reconciliou consigo mesmo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação, de maneira que nós exortamos a todo homem que vos reconcilieis com Deus. Então, se reconcilie com Deus. Então, nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Então, ser a luz do mundo significa promover luz para esse mundo, tirando as trevas deste mundo. Então, quando que nós promovemos o reino de Deus neste mundo? Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos libertando pessoas das trevas e trazendo para a maravilhosa luz de Deus. Obviamente, nós não somos o agente principal disso, nós somos agentes de certa forma passivos, no sentido em que o Espírito Santo nos usa para isso. Não diria não somente passivo, mas nós somos agentes usados pelo Espírito Santo, né? Nós, de fato, nós pregamos o Evangelho, mas nós somos usados pelo Espírito Santo nesse processo, tá? Então, nós somos agentes promotores do Evangelho, tá? E é necessário que seja assim, porque nós somos a Jerusalém Celestial. Nós somos a Jerusalém que brilha neste mundo. Não é à toa que Jerusalém foi uma cidade construída sobre um monte, né? Uma cidade alta, para ser velada por todo, por todos, para servir de luz às nações. Obviamente, isso tem implicações simbólicas, metafóricas e espirituais. Mas veja o versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Para os ouvidos dos discípulos, daqueles ouvintes do primeiro século, que em sua grande maioria eram judeus, ouvir essa expressão, cidade edificada sobre o monte, não é uma expressão improvisada de Jesus, uma expressão que veio à toa. Na verdade, essa expressão ela ecoa e ressoa, né, palavras vindas do Antigo Testamento, especialmente do Salmo 122, versículo 3 e 4, onde diz que Jerusalém é uma cidade compacta, construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos. Por que as tribos sobem para Jerusalém? Porque Jerusalém está construída por sobre os montes. Tá? Então, cidade edificada sobre o monte, Jerusalém. Nós somos a Jerusalém Celestial, como está escrito em Hebreus capítulo de número 12, como está escrito em Apocalipse capítulo de número 22, que nós somos a igreja, a noiva e a Jerusalém. E essa Jerusalém, como está descrito em Apocalipse, ela é adornada com pedras preciosíssimas, pedras que brilham, porque nós somos chamados para brilhar perante o mundo. Tá? E nesse brilho não é simplesmente ter um bom comportamento. Porque bom comportamento os mundanos, alguns têm por causa da graça comum, da interferência familiar. É muito mais do que isso. Tá? É tirar as pessoas das trevas, tirar esse mundo das trevas. É claro que nós não iremos conseguir fazê-lo de forma completa, mas alcançando alguns indivíduos e tirando esses indivíduos das trevas. Nós somos agentes de Deus, promotores do reino, fazendo com que essa luz brilhe. Como? Com a mensagem, pregando a mensagem do reino. E não só pregando a mensagem do reino para que todo homem se arrependa e se aproxime de Deus, né? A mensagem de reconciliação, mas também trazendo as credenciais dessa mensagem. Quais são as credenciais da mensagem? Quais são as credenciais do evangelho? É o nosso comportamento, é o nosso caráter. Versículo de número 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. De que maneira o mundo vai glorificar nosso Pai? Quando as pessoas se convertem, se rendem aos pés de Jesus, eles vão glorificar a Deus porque alcançaram a salvação. Mas esse processo de alcançar a salvação vai se dar a partir do momento que o mundo ele vai ver as nossas boas obras, eles verão nossas boas obras, e essas boas obras que eles irão presenciar vai servir de porta, de entrada para algo ainda muito maior do que nossas boas obras. Vai servir de porta de entrada para a mensagem que nós pregamos com o objetivo de tirar o mundo das trevas. Então nós somos uma agência restauradora, mantenedora e promotora do reino. Verdades reveladas em nosso chamado a testemunhar. A primeira verdade revelada de nosso chamado para ser testemunhas é a verdade de quem é o mundo, né? Quem é o mundo, como nós vimos. A segunda verdade é quem é a igreja. Então, quem é o mundo? É a humanidade em processo de decomposição. É a humanidade em trevas. Quem é a igreja? Agência restauradora. Agência mantenedora. Agência promotora. Em terceiro e último lugar, mais uma verdade revelada em nosso chamado a testemunhar é sobre quem é Deus. Esse chamado de Cristo para testemunharmos revela sobre quem é Deus. Isso é importante para fomentar mais ainda o nosso testemunho. Quem é Deus? Deus é, na verdade, ele é nossa fonte de luz, através de Cristo Jesus. Está escrito em João capítulo 8, que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, quando nós comparamos o texto de João capítulo 8 e o texto de Mateus capítulo 5, versículo 14, num primeiro momento poderíamos ficar confusos. Quem é a luz do mundo, afinal? É Jesus ou a igreja? Na verdade, os dois iluminam o mundo. Porque poderíamos perguntar, quem traz luz à Terra? A Terra, o planeta Terra, ele é iluminado através de quem? Do Sol ou da Lua? Dos dois. O Sol, ele promove luz à Terra, ele traz luz até a Terra, mas a Lua também. Portanto, como diz o capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou o Sol para governar o dia e a Lua para governar a noite. Porque ambos trazem luz para o mundo. Então, ambos, tanto o Sol como a Lua, trazem luz para este mundo. Não estou discutindo aqui a origem física dessa luz. Por enquanto não estou discutindo. Só estou falando que esse mundo ele é iluminado através da lua e do sol. Assim como espiritualmente esse mundo é iluminado através de Cristo e da igreja. Agora, nós precisamos entender a fonte e a origem da luz da igreja, da nossa luz. De onde vem a nossa luz? A nossa luz vem de Cristo. Tá? Assim como nós perguntamos de onde vem a luz da lua, não vem de si própria, porque a lua não tem luz própria. A luz da lua, na verdade, é a luz do sol. De dia, o sol ilumina a terra diretamente, e à noite, o sol ilumina a terra através da lua. Então, no momento de trevas que esse planeta experimenta, essa Terra ela é iluminada através da luz do Sol, que usa a Lua para isso. O mundo espiritualmente está caído, está em trevas. Deus ilumina este mundo através da luz dos crentes. Né? Então Deus ilumina os crentes e os crentes iluminam este mundo. Então a terceira verdade que nós descobrimos nesse texto é sobre quem é Deus. Ele é a fonte de toda a luz. Como disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Aliás, em Filipenses capítulo 2, versículo 15, essa verdade ela é fomentada mais ainda, mais fundamentada ainda, quando Paulo diz que nós devemos dar bons testemunhos como luzeiros no mundo. Tá? E essa palavra luzeiros foi extraída de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 fala sobre os luzeiros. Né? Existe o sol e existe a lua. E um depende do outro, na verdade, a lua depende do sol. E nós podemos iluminar este mundo, mas a nossa luz depende de Deus. Então, Deus é a fonte de toda a luz. Isso significa que nós estamos em constante dependência dele, nesse processo de dar bom testemunho e também de pregar o evangelho. Né? Porque sem ele nada podemos fazer. Quem é Deus? Ele é a fonte de toda a luz e também ele é o nosso Pai, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus é nosso Pai. Então, nós devemos honrar ao nosso Pai. Existe uma crítica muito pesada de Deus para com os sacerdotes no livro de Malaquias, né, onde diz que o filho honra o pai. Mas onde está a minha honra, diz o Senhor? Onde está a minha honra? Então, se Deus é o nosso Pai, de fato, então nós devemos honrar ao nosso Deus. Devemos honrar o nosso Deus. E de que forma nós podemos honrar ao nosso Deus. Nós honramos ao nosso Deus, meus irmãos, pregando o Evangelho, testemunhando de Deus, tá? Através de nossas práticas e através da nossa mensagem, ou da mensagem do Evangelho do Reino, tá? Essa é a maneira como nós honramos ao nosso Deus, tá? Então, se Deus é nosso Pai, devemos honrar com a pregação do Evangelho, tá? E honrar imitando o caráter de nosso Pai. Como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Como está escrito no capítulo 5, versículo 48 de Mateus, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Versículo 45, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Então, nós somos filhos adotados, né, por Deus, já somos de fato filhos, mas precisamos nos tornar filhos praticantes do caráter do Pai, tá? E essa é a maneira de testemunhar perante o mundo. Então, neste comissionamento a testemunhar, Cristo está nos comissionando a sermos testemunhas, existem algumas verdades que foram reveladas nesse chamamento de Cristo para nós sermos testemunhas. Quais são, então, as verdades reveladas de nosso testemunho, de nossa chamada a testemunhar? Primeira verdade, quem é o mundo? Em segundo lugar, quem é a igreja? Em terceiro lugar, quem é Deus? Essas são as três verdades reveladas em nosso chamado. Quem é o mundo? Quem é a igreja? Quem é Deus? Quem é o mundo? A humanidade em decomposição moral. A humanidade em trevas. Quem é a igreja? Agência restauradora. Agência mantenedora. Agência promotora do reino de Deus. Quem é Deus? Deus é a fonte de toda a luz e Deus é o nosso Pai. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar então para encerrar este momento da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra e pedir que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a sermos boas testemunhas, tanto na propagação da mensagem, como em viver essa mensagem e dar bom testemunho com nossas boas obras. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a sermos de fato uma agência promotora do teu reino e mantenedora neste mundo. Seja conosco, Pai, nos dê uma noite de paz e tranquilidade e que o Senhor venha nos abençoar, Pai, restaurando todas as coisas, Pai, o conviver social nosso, que o Senhor venha restaurar e que o Senhor continue nos dando paz para pregar o Evangelho em nosso país. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quero agradecer a todos que estão participando deste estudo. Peço que você compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, para que possam conhecer a verdade da palavra de Deus, mas ainda possam ter acesso à pregação do Evangelho. De certa forma, também é uma maneira de nós testemunharmos, espalhando as boas novas entre os nossos queridos e conhecidos. Que Deus os abençoe ricamente. Acesse o site da nossa igreja para você conhecer melhor a nossa igreja, ipbdiadema.com.br. ipbdiadema.com.br. No domingo nós teremos pela manhã às 9 horas o culto, às 10 horas teremos aula da Escola Dominical, às 11 horas teremos uma outra aula em formato de live e às 18 horas teremos o culto solene ao nosso Deus. Que Deus os abençoe, uma boa noite de descanso a todos e continuemos em oração pelo nosso país para que todas as coisas possam voltar ao normal. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.